Vamos ler o título da mensagem? Vamos lá? Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé.
Quem somos nós?
Mais uma vez.
Quem somos nós?
Ó Senhor Jesus, mais uma vez todo mundo.
Quem somos nós?
Aleluia. Irmão, esse título aí, pode sentar. Eu tirei de um livro do Atmani, que ele escreveu há 90 anos atrás. E é bem atual para a gente vai ver hoje. Eu vendo as crianças aqui, hoje, agora, aqui, me ocorreu alguma coisa. Um dia eu fui criança. Cada um de nós aqui foi uma criança um dia. Porque o Senhor é fiel, né? Ele nos chamou, nos criou, nos chamou. Bom, primeiro ele nos criou, nos formou, nos chamou e nos elegeu para alguma coisa.
Amém.
Então nós vamos ver nessa noite quem nós somos. Por que que esse título ele é meio excepcional, né? Quem é você, Marquinhos? Saber hoje. Amém. Então, irmãos, é um assunto muito assim interessante para o homem, porque Deus criou o homem de tal maneira que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Amém.
Esse é o enfoque da nossa noite aqui, amém?
Amém.
Então, antes de começar a mensagem, quem somos nós, eu vou fazer uma pergunta ao contrário, que várias músicas a gente começou com negativa, né? Então, eu vou dizer aqui, quem nós não somos? Quem que nós não somos? É coletivo, né? Irmãos, nós não somos denominação, nós não somos religião, seita, facção, divisivos, nós não somos nada disso. Mas então, quem nós somos e o que fazemos, irmãos? Então, essa é a proposta dessa noite. Quem nós somos e o que nós fazemos? Então, para começar, eu quero ler o Evangelho de João 1:23. Vamos ler?
Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama.
Amém.
Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
Amém. Então aí, irmãos, ó, João Batista tinha uma missão. Ele ia endireitar o caminho do Senhor, aplainar as colinas, endireitar as eiras, endireitar o caminho. Sabe qual que é a nossa função? É fazer isso aí. Endireitar o caminho do Senhor, para que ele volte, que não tenha nenhum obstáculo para ele. Senhor Jesus, então nós vamos ver nessa noite como fazer isso. Como endireitar o caminho do Senhor para que ele volte? Então o Senhor nos deu um presente para isso, irmãos. O Senhor nos elegeu. Primeiro ele nos criou, nos chamou, nos escolheu fazendo uma eleição. Que eleição que ele fez? Algo especial que Deus fez para nós. Então ele, através do nosso chamamento, ele deu para nós uma missão. Uma comissão para trazer o Senhor logo. Isso só pode ser através da igreja. É isso, irmãos. O enfoque dessa noite é esse, entendeu? Então, esse é o nosso legado. O que é legado, irmãos? Alguém sabe me dizer? Herança todo mundo vai ter, mesmo seja bom ou ruim. Mas o legado é para alguém especial. E o legado, ele é espiritual, irmãos, o legado. As pessoas usam muito em comércio, em empresas, até no esporte estão usando como legado. Mas a etimologia da palavra, ela é espiritual. O legado é algo divino. Irmãos, a nossa vida que nós herdamos, que nós nascemos, é um legado para nós. Nós temos que valorizar essa vida.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
Então, Nosso legado, irmãos, é uma herança que o Senhor deu para nós. Mas é uma herança eterna, certo? Então, podemos ler aqui, peraí. A nossa comissão é essa aí, ó. Fomos escolhidos, chamados especialmente por Deus. Mas todo mundo que foi chamado vai ser um escolhido? Não necessariamente. Todos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então a escolha é um legado que o Senhor deu para nós, como fiéis companheiros do Senhor, para levar a cargo a sua comissão, a sua missão para nós. Amém?
Amém?
Então vamos ler Mateus 22:14. Vamos lá?
Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Então, irmãos, a nossa escolha, quem nos escolheu foi o Senhor, Ele escolheu cada um de nós.
Amém.
Por quê? Porque Ele crê que você, que foi chamado e escolhido, você é uma pessoa em que Ele pode confiar o plano dEle. Amém?
Amém.
Então, nós temos que valorizar a escolha do Senhor para nós. Ó, Senhor Jesus!
Amém.
Então, o nosso galardão, irmãos, é a herança de Deus, é a escolha de Deus por nós, é a palavra, é o nome do Senhor, é a verdade, é o Espírito, é a fé, a igreja, o Evangelho, o reino, o galardão. Tudo isso, irmãos, o Senhor vai colocar nas nossas mãos, para que nós divulguemos tudo isso, as verdades bíblicas, a grande verdade da palavra está na Bíblia. E o Senhor é um Deus que quer que nós façamos isso, divulguemos a Bíblia, a palavra, sem nenhum obstáculo, mas de uma maneira plana.
Amém.
Atingindo todas as pessoas, todas as camadas, principalmente os que estão necessitados. Amém?
Amém.
Então vamos ler agora Romanos 11:29. Romanos 11:29. A vocação é a nossa comissão. Uma vez chamado, é irrevogável. Você não pode pular para trás, se foi você, Deus que te chamou. Amém?
Amém.
Então, vamos lá, continuando. Ó. E Filipenses 2:5-7. Ó, Senhor Jesus... Pois ele, antes a si mesmo, amém. O próprio Deus, irmãos, ele se fez homem para entender os nossos problemas e nos auxiliar na nossa vida humana. Ó, Senhor Jesus,
amém.
Então ele se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma humana, para passar para nós, de uma maneira humana, inteligível, a nossa fala, a nossa maneira de conversar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, entendeu?
Amém.
Ó, Senhor Jesus,
amém.
Então 1 Pedro 1, Efésios, perdão, 2:8-12. Nós vamos ver muitos versículos aqui hoje, irmãos. Efésios 2:8-12. Porque pela graça... Amém? 12. É o 12. Naquele tempo,
estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Está vendo, irmãos? Nós estávamos sem esperança, mas o Senhor olhou para nós, nos chamou, nos escolheu, nos atraiu, se humilhou para que nós recebêssemos a salvação, e através dele, nós estávamos separados, mas o Senhor foi lá e nos atraiu, nos buscou de onde nós estávamos. Senhor Jesus, então nós somos especiais para Deus. A vida humana, ela tem valor por isso, porque foi o Senhor que nos criou. Esse é o nosso legado, a nossa vida humana. E 2 Pedro 1,10. Amém? Nós temos que ser diligentes, irmãos.
Amém.
Diligentes é pegar o plano do Senhor que o Senhor deu para nós e a gente elaborar, ser diligente, não negligente, e trazer o Senhor de volta o mais rápido possível.
Amém?
Amém?
Amém.
Então, agora nós vamos ser testados para que nós possamos passar no teste aí da vocação, do chamamento. O Senhor tem que testar a gente para aceitar esse plano, esse propósito dele. Nós vamos ser testados. E tem desdobramentos. Vamos ler Mateus 4:1. Irmãos, o Senhor foi tentado depois de ele ser batizado. E ele vinha, depois do batismo, ele ia chamar os seus discípulos para passar para eles a comissão do Senhor, para eles. Mas o Espírito levou o Senhor lá no deserto para ser tentado pelo diabo. Entende, irmãos? Então, às vezes, né, cadê o Jean? Foi batizado domingo passado. Não se preocupe, irmão, você vai ter dificuldades, vai vir um monte de minhoquinha na sua cabeça, mas o Senhor te batizou, você é um filho de Deus.
Amém.
Você aceitou ele.
Amém.
Senhor Jesus,
amém.
Essa é a sua regeneração. O Senhor fez isso conosco todos aqui.
Amém?
Amém? Então você é um especial, assim como cada um de nós aqui é especial para o Senhor.
Amém.
Ó, Senhor Jesus.
Amém.
E quem nos testa, irmão, o Senhor permite que isso aconteça conosco, tá? Eu quero ler agora João 16:33, Evangelho de João. Para que tenhas paz em mim, no mundo passarás por aflições. Vendo o mundo, o Senhor venceu o mundo. Ele se humilhou para saber como nós podemos vencer o mundo, porque ele venceu o mundo. Então as nossas dificuldades, as nossas negligências, tem de bom ânimo. Você vai passar isso, provavelmente você vai passar, mas o Senhor venceu o mundo para isso. Ele é o nosso, como é que chama aquele cara da residência lá, esqueci o termo correto. Não é precursor? Não. Preceptor. É um preceptor. Ele é um preceptor, o Senhor, para nós. Então, na residência, eu tinha meus preceptores. Eles ficavam sempre olhando para se você está fazendo certo ou não. Então, ele é um preceptor para a gente. O Senhor é o nosso preceptor. Ele está nos ensinando lado a lado com você, como se fosse o aluno dele. Senhor Jesus.
Amém.
E 1 João 2,15. Amém. Irmãos, então é isso. Esse legado, irmãos, ele é importante para a nossa vida. Por quê? Porque se não houvesse esse legado para nós, a nossa vida não teria sentido. É ou não é? O que adianta você nascer num lugar maravilhoso, tudo, mas o mais importante da vida humana, os nossos filhos têm que herdar, que é a vida de Deus. Eu tive dificuldade no começo, porque meus pais, eles eram religiosos demais, e eu nunca viria o Senhor da maneira que eu vi na igreja, entende? Então eu valorizo, irmãos, pelo fato do Senhor ter me tirado daquela situação e ter me transportado para o reino do Filho do Seu amor. É isso, eu sou um privilegiado, cada um de nós aqui é um privilegiado por isso. O Senhor está nos investindo a vida dele em nós, irmãos. Senhor Jesus, então nós somos dependentes do Senhor. E o mundo, ele sempre vai querer tirar essa dependência de nós. Ele quer que nós fiquemos independentes de Deus, amém? Mas o Senhor sabe que nós precisamos da dependência dele. Porque ele é aquele que nos auxilia nos nossos problemas e dificuldades. Então, irmãos, nós temos objetivos nessa missão nossa, nessa comissão. Primeiro objetivo nosso, qual que é? É ser filho de Deus. Amém? Desde que você seja um filho de Deus, você está apto para você anunciar o evangelho para as pessoas. Você, mas eu sou muito tímido, eu tenho dificuldade. Calma, todos nós começamos assim. Amém? Então nós temos objetivos, depois de salvos como filhos, nascemos do Espírito, nós temos que anunciar as verdades atuais de Deus. Hoje, irmãos, o Senhor tem uma verdade atual para nós, tem um mover na terra. Esse mover é atual, ele está se renovando a cada dia. Ele não fica lá, como, se bem que o do Atmani aqui, ele foi muito proativo, ele olhou para nós aqui nessa época agora. 90 anos depois ele escreveu isso. Antes de nós ele escreveu, e serve para nós hoje, amém? Mas, irmãos, o que acontece? Por que as pessoas hoje não querem conhecer a verdade da Bíblia? Porque o homem, ele é insensato. A humanidade tem uma insensatez. O que ela faz? Ela não valoriza a palavra de Deus quando ela ouve. A palavra cai em descrédito, entendeu? Então, o Senhor, por muito tempo, deixou oculto as revelações atuais para as pessoas, como a gente tem no mundo hoje. Elas foram reveladas de uma maneira bem atual para nós, com novas caras, com novas... informações e cumulativas. O Senhor pegou lá um monte de coisa nova que foi acumulando com o tempo, foi acumulando e agora trouxe para a igreja.
Amém.
É isso, irmãos, o mover atual de Deus. Amém? Então, nós, irmãos, nós temos todas as palavras, todo o mover atual de Deus, o irmão Atmani aqui, tudo isso de uma maneira acumulada para nós. Isso é um privilégio para nós, irmãos. Então, vamos praticar agora, então, o legado. Como que a gente vai praticar isso, amém? Vamos ler Gálatas 4, 4 a 6. Cinco, para resgatar a filiação. E porque vós sois filhos, Abba. Irmãos, isso aqui são gentios, nós éramos gentios. Graças ao Senhor que o Senhor nos tirou dessa situação. No tempo presente, fala aqui, na plenitude do tempo. Alguém sabe o que é a plenitude do tempo? É quando Deus se fez homem. Amém? Plenitude do tempo é isso. Quando Deus se fez homem, foi revelada um monte de coisa para nós que estava oculta. Lá na era da lei, tinha muita coisa oculta que eles não sabiam direito. Mas graças ao Senhor, que o Senhor se revelou para nós.
Amém.
Como a palavra atual. Ó, Senhor Jesus, vamos ler 2 Pedro 1,12. Esse aqui é o tema da mensagem hoje, praticamente. Destas coisas, amém, irmãos? Ó, então, o Senhor sempre vai trazer para lembrar isso aí de nós, que Ele nos deu uma presente verdade na época atual e nos confirma com ela, para sermos atualizados com o mover dEle, amém? Então, essa é a prática do nosso legado. Sempre estando atualizado. Efésios 1, 8, 11. Efésios 1, 8, 11. Que Deus, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos de fazer convergir nele plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu. Então, irmãos, é isso. O Senhor fez convergir nele, no céu. Deus Pai fez convergir no Filho todas as coisas, que nós fôssemos atualizados com todas as coisas que o Senhor fala para nós, amém? Tanto do céu como da terra. Então, nós temos que resgatar os pecadores através do Evangelho da Graça. Essa é a nossa função, é a nossa comissão, pregar o Evangelho da Graça. Porque nós éramos assim, nós também estávamos carentes, mas graças ao Senhor que Ele se revelou para nós. E hoje nós temos que pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho, irmãos? É fazer a pessoa, e nós também, voltar no propósito central de Deus. E viver Cristo como centro de todas as coisas. Por isso Ele nos trouxe para a igreja. A igreja é isso. A igreja é o ponto de partida desse mistério de Cristo. É a maior glória de Deus, é essa. É a igreja com seus filhos, com seu corpo. É isso, irmãos. Vamos ler Efésios 3, 9 e 10. A glória de Deus, do Pai, para nós. É a maior glória, é essa. É a igreja sendo revelada como o corpo de Cristo. Efésios. E manifestar desde os séculos ocultos em Deus, para que se torne conhecida. Olha como é importante a igreja. Todo mundo tem que conhecer, inclusive as potestades do ar. As forças do mal conhecem a igreja. Mas nós também temos que pregar o evangelho para as pessoas, desse poder que tem a palavra, desse poder que tem o evangelho. Amém? Então, temos responsabilidades nessa comissão aí, nesse legado que o Senhor deu para nós, amém? Então, como igreja e como filhos de Deus, salvos pela graça, nós temos quatro grandes responsabilidades, quatro. Vou falar aqui agora. Vamos ver? Primeira qual é? É pregar, a primeira é isso que eu acabei de falar. Pregar o evangelho para os pecadores, que eles conheçam a verdade, que fala lá em 2 Pedro 1,12, né? Que na plenitude dos tempos o Senhor se revelou como a verdade, a verdadeira, esqueci o termo aqui, É o ponto de partida, irmãos, a verdade, né? Fala assim, perdi aqui, irmãos, desculpa. As verdades atuais de Deus, levar Deus, a verdade das pessoas, levar a palavra da verdade da Bíblia às pessoas carentes. Essa é a primeira grande responsabilidade de nós, pregar o evangelho às pessoas. A verdadeira, a verdade, e fala aqui, perdão, atuais. O mover atual do Senhor, nós temos que estar sempre que se mover presente na nossa vida para pregar o evangelho, amém? Então essa é a nossa primeira missão. A segunda, qual é? Alguém sabe? Que a igreja, ela é o ponto central do plano de Deus. A igreja, ela é sublime, espiritual e é verdadeira. E ela deve ser cuidada por nós. Nós temos que ser cuidadosos quando falamos da igreja, amém? E tudo que nós fazemos, pois tudo é de Deus e nada é do homem natural. Amém? Vamos ler Filipenses 2:2. Sentimento, amém? Mesma alma, nós temos que amar as pessoas com a mesma alma, a mesma maneira. Ó Senhor Jesus, então nós temos que, para isso, sendo humildes, tenha o mesmo amor, o mesmo unido de almas, tem que ser humilde, né? Então nós temos que sair do nosso homem natural, amém? Então nós temos que negar a nós mesmos e seguir ao Senhor. Vamos ler Mateus 16:18. Falar da igreja agora, né? Então, olha, o Senhor vai edificar a igreja dele. Nós somos os servos do Senhor. Nós não viemos aqui para ser servido. Nós viemos para servir ao Senhor. Amém? E tenho agora aqui uma terceira. A gente falou ali as portas do inferno, né? Então, nós vamos tratar agora um pouquinho, irmão. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é importante, Efésios 6:12. Senhor Jesus. Amém. Vendo, irmãos? A gente tem que saber. A nossa luta não é carne, a nossa luta é espiritual. Então, quando você vai, né, Jean, quando você for pregar o evangelho, é isso aqui, a nossa luta não é para brigar, mas a gente tem que estar no espírito. Que o espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Então, nós temos um preceptor maravilhoso que nos dá a prescrição correta de como temos que agir diante das pessoas. Ó Senhor Jesus, 1 Timóteo 4:1-2. Amém. Pela hipocrisia, estão vendo como isso é bem atual, irmão? Foi escrito há 90 anos. Nós estamos passando por isso, passamos por isso, graças ao Senhor. Não é isso? Pessoas com mente cauterizada, mentira. Amém, irmãos? Quem está atrás disso aqui tudo é Satanás, o pai da mentira. Temos que tomar cuidado, irmãos, não cair nas artimanhas do inimigo, amém? E agora nós vamos ver em relação a Cristo, como que nós vamos nos portar diante de Cristo quando nós saímos para pregar o Evangelho. Qual que é a nossa posição, a nossa postura? Vamos ler então, ó. Esse Cristo aqui, nós temos que, primeira coisa, testificar a sua primazia no mundo em tudo. Então, nós como testemunhas de Deus, como comissionados de Deus, nós temos que testificar a primazia dele em tudo para as pessoas. Porque ele é o soberano sobre a terra. Amém? Mateus 28, 18. Amém. Toda autoridade, irmãos, no céu e na terra. Acabamos de cantar aqui, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Então, irmãos, quando formos pregar o evangelho, nós temos que falar dessa fidelidade do Senhor na palavra, entendeu? Nas promessas dele, que são perfeitas e eternas. Senhor Jesus, Colossenses 2, de 2 a 3. Vendo, irmãos? Está oculto para as pessoas. O tesouro do entendimento, da sabedoria, do conhecimento estão ocultos. Nós temos que revelar isso às pessoas. Porque o Senhor se revelou para nós isso. Nós temos isso aqui é um background para a gente. É um tesouro escondido em nós. Nós temos que falar de Cristo dessa maneira. Ele é cheio de sabedoria. Ele é um tesouro na nossa vida. Ó, Senhor Jesus. Hebreus 1, 2 e 4. Falou pelo Filho. Amém. 3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, dou o mais excelente nome que eles. É isso aí, irmãos. Nós temos que valorizar o Senhor dessa maneira. Ele sustenta todas as coisas, como o Nação falou. Ele nos criou. Quando você vê o universo, não tem como duvidar. Deus está cuidando de nós. Ele é o poderoso de todas. Ele fez os céus e a terra. Será que ele não sabe o que nós precisamos para divulgar o Senhor, falar a palavra de uma maneira fiel como é? Foi revelada na palavra? E também agora nós vamos ver sobre... Como que o Senhor reina sobre o mundo? Como é que o Senhor reina sobre nós? Né? Ele nos chamou, nos tirou daquela situação. Pelo menos a mim, né? Ele me tirou da situação lá da minha família. Não estou criticando, tá? Mas eu não tinha visto um Senhor dessa maneira que a gente vê hoje na igreja aqui. Que a gente A gente desvenda o tesouro na igreja através da palavra, da comunhão com os irmãos, das reuniões de casa, nas reuniões aqui de sábado e de domingo, nas reuniões de oração. O Senhor está se dispensando a nós todo momento, todo dia. Ó, Senhor Jesus! Salmos 145, 13. Vou entrar um pouquinho no Velho Testamento. O teu reino... O Senhor é fiel em todas as palavras e santo. Isso nós temos o carimbo, o selo, somos selados com isso aqui, irmãos. É isso, irmãos. Graças ao Senhor. Esse é o nosso... Esqueço o termo aqui. Legado. Legado, irmãos, esse é o nosso legado. Isaías 9, 9:6. Está sobre os seus ombros. Sobrenatural, não é? O nosso Deus é sobrenatural. Ele é um menino, mas ele é o Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Ele é maravilhoso. Ele é o Pai da eternidade. Zacarias 14. Terminando aqui, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor.
Amém.
Apocalipse, para encerrar, 22. 11, de 11 a 13. Santificar-se. E eis que venho sem demora.
E comigo está o galardão, e venho para retribuir a
cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega. Amém. Irmãos, então vou... Para finalizar, eu quero ler o que eu escrevi aqui, ó. Os dias se aproximam, são difíceis, não são? São difíceis. E nós vamos vencer as potestades, como nós vimos aqui, os dominadores desse século. Enquanto isso, né, sobre a nossa passagem aqui na Terra, nós temos que valorizar a vida da igreja.
Amém.
Porque é o tempo que o Senhor nos deu. Esse momento agora que a gente pode pregar o evangelho aqui no Brasil, em Bauru, com todas as ferramentas disponíveis para nós, irmãos, a oração, as reuniões, a palavra, o ensino da palavra, amém? No seu trabalho, na sua escola, você tem um tesouro dentro de você. Então, irmãos, isso está tudo disponível para nós. Basta a gente querer ser diligente. As reuniões e comunhão com os santos são importantes para nos fortalecer um ao outro. É ou não é? Por isso que nós temos as reuniões. Não é verdade? É para a gente olhar tete a tete, um olho no olho, qual a dificuldade do irmão, qual que é a minha. Ter comunhão com os outros. Ser irmãos fiéis. Né? Falar a verdade um com o outro. Apesar de pouca força, irmãos, nós temos pouca força, não é verdade? Fala lá em Apocalipse, em Filadélfia. Amamos a palavra.
Amém.
E não negamos o nome dele, é ou não é? Então, agora, o que nós temos que fazer, irmão? Vamos aguardar o Senhor, a sua vinda, desde que nós estejamos preparados e já bem... capacitados para pegar o evangelho da graça e do reino. Amém? Nós aprendemos a pregar o evangelho do reino, ultimamente agora. A gente só focava, no começo, só o Evangelho da Graça. E, então é isso aí, irmãos. Para finalizar, eu vou ler isso aqui. Ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, é isso. É essa a porção que o Senhor deu para mim. Esse livro eu sugiro que alguém, se alguém tenha, leia esse livro que é importante. Ele descreve toda a história da Bíblia. Eu não vou ler lá Martinho Lutero, mas foram os líderes, os irmãos que estiveram à nossa frente, que nos levaram no ombro essa palavra aqui, inclusive o Atmani. Então hoje nós estamos na era do reino. Estamos na realidade do reino, não na manifestação. Enquanto nós estamos na realidade do reino, nós temos grandes chances de ver a manifestação do reino, que é a sua vinda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. Que o Senhor possa investir em nós, seus filhos na igreja, nos capacitar com a palavra. Jesus é o Senhor.